Hello, are you ready?
Querido robô!
Querido robô!
Querido robô!
Querido robô, mano!
Querido robô!
Querido robô!
Welcome!
Estamos começando mais um Querido Robô! Que alegria, meus amigos!
Olha aí, Didi, a convidada de hoje temos aqui Diana, uma das convidadas com o nome mais complexo de...
Eu tava esperando exatamente esse momento, falou Diana e mudou de assunto.
Eita, vamos tentar, Didi, eu chuto aqui Diana Zambrozuski.
Oh. Ah, tá, caralho, olha que imbecil, eu tava achando que era difícil de saber se falava Diana ou Diana.
Acha que o sobrenome é difícil, o cara já é Rudiana mesmo, né?
É verdade.
Como é que fala seu nome, ô Diana?
Você quase acertou, assim, a pronúncia tava tá aceitável. Zambrozuski.
Alrighty then. Diana, seja bem-vinda ao Matando Robô Gigante. Você que é gamer, você que é streamer. O que mais que você é aí, pra quem ainda não conhece você e deveria conhecer?
Falo altas bostas na internet, assim como vocês.
Aí sim, porra. Agora eu vi esse sentido.
You came to the right place.
Eu tô sentindo super em casa aqui. Quando eu vi as perguntas, então, que a gente vai ler aqui.
Pois é, e em casa estamos todos. Diana, você tem uma aposta junto com o Didi sobre qual será a ameaça à Terra no mês que vem, depois do corona?
Olha, eu acho que só salvação.
Jesus em pessoa?
Não, que ele não vai... fala
eu
isso.
Eu não sei, viver. Intervenção alienígena já, não tem mais o que fazer,
mínimo.
Não.
No mínimo.
Falem isso. Quando a galera começa a falar que não tem como piorar, a situação vai degringolando.
Ah, é.
Começou com o Tiririca.
Isso
quando
é.
Fez a campanha pra política dele, dizendo que pior que tá, não fica. E é ladeira abaixo.
Mas é que tá todo mundo aqui, a mil no meu grupo família, falando, coronavírus, todo mundo se escondendo, indo todo mundo pro interior. Aí postou aqui agora há pouco a notícia da minha irmã mais velha que acabou de ser picada por uma cobra no pé. Eu, meu Deus!
Eita!
Você achou que eu podia piorar, mano?
Eu acho que esse efeito borboleta começou quando o Érico Borgo saiu do Omelete.
Nossa.
We're all doomed.
Eu acho que a evolução do vírus, evidentemente, e o governo chinês está tentando esconder mais essa, é que os velhos se transformam em corona zombies.
Será? The Last of Us,
caraca,
né?
Caraca, meu.
The Last of Old Us.
Old Us. Será que eles ficam tanto tempo na Terra que eles começam a virar fungos naturalmente, assim? Muito bem, queridos amigos, vamos começar aqui o nosso querido robô. E Afonso Solano, explique para o ouvinte que chegou agora o que é querido robô.
Olha aí, todos os humanos são ou deveriam ser atormentados com o vazio da existência. Não é verdade, Diana?
Pô, a gente já tem problema o suficiente, não acha, não?
Então, mas o ser humano guarda problema. A sapiência nos trouxe essa maldição. E o Matando Robô Gigante, ele tenta aliviar a nossa existência sofrível, como disse Siddhartha Gautama, respondendo questões sobre a vida, o universo e tudo mais através da hashtag querido robô lá no @MRG no Twitter. E você é a nossa convidada para tentar aliviar o sofrimento dos nossos ouvintes, Diana.
Caramba, que profundo, que bonito, né? Essa foi a introdução que vocês me deram no WhatsApp. Todo mundo pensa que é sobre filosofia mesmo, né?
Às vezes é. Então você pode começar aí lendo a nossa primeira questão.
Vamos lá, primeira pergunta aqui. O adulto João tá mandando aqui. Tem uma namorada mais velha que eu. Ela não gosta muito de filmes e séries. O que fazer pra ela se interessar? Sem forçar a barra, é claro.
Será que mais velha, ele já disse que ela tá no grupo de risco do corona? Já é outro problema pra ele enfrentar.
Ih, pode crer, né? O cara tá louco pra ela assistir pandemia e não tem jeito.
Mas peraí, o que é uma namorada mais velha? Porque o mais velho é vago, né? Pode ser meses, pode ser anos, né?
Diana, para a tristeza da audiência masculina e feminina, acredito também, você é casada.
Ah! Ai, sim, graças a Deus.
Tem diferença de idade entre você e seu maridão?
Eu tô com 23 e ele tá com 29. Ah. Tem uma diferença.
Um pouquinho.
Mas olha, te dizer que já fazia uns anos na minha vida, assim, que a vida ensinou que, infelizmente, né... Não quero esculachar a galera mais nova, mas eu risquei os mais novos na minha vida, assim, galera da minha idade pra baixo, eu comecei a tirar fora, assim, que é difícil,
olha,
né?
Aí,
a gente já se decepciona com pessoas normalmente, mas a galera mais nova aí tava complicado.
Entendi, você já mirou no homem maduro, né? Hashtag homem maduro.
Um pouco mais, né? Um pouquinho mais, não, além disso.
Mas tipo, é tipo Fagundes, assim, Tony Ramos, Fagundão, assim, não.
Não, é? não, que isso. Tem carinha de 18.
Diana, se o seu marido, ele morresse em uma missão para salvar o planeta Terra do coronavírus, tô botando ele pra morrer de um jeito heróico pra ele ir bem, tá?
Ele vai no asteroide que veio trazer o coronavírus pra Terra. Ele teve que ir lá pra explodir.
Aí ele se despediu de você no lançamento do foguete, o Aerosmith cantando.
Don't wanna close my eyes.
Aí ele foi lá, explodiu, você se viu solteira, mas com o marido que salvou o mundo. Ele falou, caramba, preciso encontrar um novo amor. Qual é a distância de idade que você acha justa aí entre você e o seu futuro marido?
Ah, eu não penso muito nisso, sabe? Eu acho
ninguém
que...
pensa que o marido vai morrer com um foguete tentando salvar o coronavírus.
Por que desses nerds chegados em coisa de foguete e tudo mais, que assistindo os lançamentos da SpaceX e tal, olha só, que brisa. Eu ia falar assim, cara, que eu acho que a gente se apaixona por pessoas. Mas daí eu lembrei de um meme que eu vi na internet esses tempos que era, dizia isso, assim, cara, o amor não escolhe, né? Aí tinha, assim, várias figurinhas e ia cada vez ficando menorzinhos os símbolos, tipo, ah, homem, mulher, 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 homem, homem. Aí embaixo ia descendo até que o último era a idade. Tipo, um cara de, sei lá, 50 e um símbolozinho de 30. Aí todo mundo assim, quê?
Unbelievable!
Eu pensei que tu fosse cair pra aquele caso do japonês que casou com a pizza.
O quê?
Isso.
A gente chegou a falar no programa aqui.
Sei come bem. Mas, cara, acho que não tem uma média de idade, assim. Tipo, claro, nada tão abaixo nem tão acima, assim. Algo em torno, sei lá, de 10.
15.
É, faixa de 10, 15 no máximo do máximo, eu acho.
Mas, olha, o adulto João, que nos mandou a mensagem aqui, Didi, ele diz que a namorada nova dele é mais velha. Vamos presumir que ela seja 15 anos mais velha, então, na medida que a Diana sugeriu. Então, realmente, existe uma diferença de geração, né? Uhum. Algumas coisas não interessam tanto a um do que para o outro. Diogo, sugira alguma coisa aí que sirva para a vovó e para a namorada dela.
Olha, eu gosto daquele ditado, daquela frase clássica, né? Se não pode com eles, junte-se a eles. Acho que vale a pena você começar a assistir Canal Viva.
Pô.
Top Model, Vamp, Que Rei Sou Eu. Pegar as novelas antigas pra assistir junto.
Tá muito aberto, né? Vai que o cara tá na quinta série e a mina tá na sexta, tá ligado? Não dá pra saber.
Acho que para um bom vendedor não existe missão impossível. Existe sim um bom desafio. Eu acho que depende da maneira como você vende. Um exemplo, tá? Eu sou um cara que tenho pavor de jogos de terror. Tenho realmente medo.
Que cagão, véi.
Muito, muito, cara, muito. Uma vez eu fui jogar um jogo de terror na live e eu fiquei com tanta dor de cabeça que eu tive que parar porque eu quase desmaiei e fui comprar remédio pra poder voltar.
Meu
de susto,
amigo.
Né? Era aquele Layers of Fear.
Nossa, já joguei esse aí.
Mas olha que coisa interessante. Ao lado de Afonso Solano, quando o Afonso Solano fazia as jogatinas na casa dele, eu zerei de Sidekick e fiquei do lado dele durante uma boa parte da jornada dele, Silent Hill 1.
Oh,
que é um jogo assustador.
Amigo é coisa pra se guardar.
Mas a gente segurava a mão um do outro, né?
Claro.
Só na broderagem.
Segurou a mão do amigo, meu irmão. Não entendi essa risada aí, não, meu irmão. Porra, nunca segurou na mão do parceiro no tatame, assim, pô, pra dar aquela força.
Pois é.
Pô, era muito maneiro. Até hoje eu lembro da sensação de estar lá vendo e de descobrir junto e de um terror.
Esfregou muita cueca no tanque, né? Como é que esqueci, né? mas acho que aqui, pra finalizar a pergunta do nosso amigo, eu acho que, assim, as pessoas não gostam de ser impostas a algo, assim. Não gostam de bater de frente, a pessoa vai se sentir sendo forçada a fazer algo.
Ainda mais velho, né? Velho não gosta de ser mandado.
Você fica em casa porra nenhuma, mano!
Querido robô, pergunta a ou o Tula, lá no arroba Tula, ou pode ser Tuia também, né, em espanhol.
Tuia.
Tuia. É, falando nisso, os nossos arrobas aqui, Diana, por favor, lá no Twitter você é quem?
Sou a Diana Zuski.
Ah, você facilitou o nome, né?
Dá um diminuidinho.
Arroba Diogo MRG e arroba Afonso Solano.
Sim.
Dois Fs. E aí perguntou aqui, arroba Tula, querido robô, como é que um cego, uma pessoa cega, deve agir ao ler "não toque" em braille?
Tá, que pariu.
Você tem alguém cego na sua família, Diana?
Não, nunca tive. Porra. Assim, eu tenho uma amiga do ensino médio que disse que tinha que ela, né, teve contato com um cego e tal, e aí ela chegou na frente dele e ficou fazendo assim com as mãos, sabe? Tipo, acenando, assim, fazendo um monte de gesto. Porque ela nunca tinha tido contato também. Aí o cara parou e falou assim, por que você tá fazendo isso? Caraca! What
the hell's wrong with you?
Uma vez eu tava no metrô e eu vi uma mulher escrevendo em braille, em uma série de folhas de papel. Ela tinha um furador. Um furador específico. Legal. E ela tava escrevendo um texto em braille. Ela não era cega, mas ela estava escrevendo, preparando provavelmente uma aula ou algum tipo de material assim, acadêmico. E, cara, é fascinante. É realmente um super poder da pessoa com deficiência visual, né?
Uhum. Eu acho fascinante, inclusive, o lance da a percepção, né? O tato fino que o cego desenvolve quando... tem, obviamente, cegos que nascem cegos, mas muitos cegos se tornam cegos com o decorrer da vida. E é uma regra das pessoas com deficiência, é uma regra, pelo menos pro meu irmão, é visível assim, e a gente ouve muito isso. Que as pessoas, quando têm uma deficiência, quando elas são privadas de um determinado sentido, os outros sentidos eles realçam, eles ficam aguçados justamente para contentar, eu acho que é isso, né? Para tentar compensar a falta daquele.
É, só contextualizando, o irmão do Diogo, ele é surdo, por isso que ele mencionou o irmão dele aí.
Entendi.
Isso. E aí, cara, o meu irmão tem um paladar mega apurado. O meu irmão, ele só foi começar a comer batata frita depois dos 10 anos, velho.
Caraca.
Ele não gostava de chocolate. Ele falava que o sabor do óleo era horrível, cara.
Nossa, era caramba. É. Eu acho isso muito louco, assim, né? Quando a pessoa é privada de um dos sentidos, ela acaba, assim, aprimorando muitos outros, né? Vira, assim, como um superpoder mesmo, né?
Isso aconteceu com um amigo meu, cara, advogado. Que aconteceu justamente isso. Ele sofreu um acidente, ele foi atropelado quase por um carro, um caminhão que tava carregando um produto químico. O produto químico caiu na cara dele. Não sei o que o Diogo tá rindo aí, mas ele ficou cego, Diana. Um problemaço, sim.
Caraca, o cara tá contando uma tragédia.
Esse nosso amigo, ele ficou realmente cego, mas ele começou a desenvolver outras habilidades. Ele, por exemplo, ele começou a ouvir mais alto, ele começou a pular mais, ficou mais forte.
Ele aprendeu a lutar muito bem?
Sim, aí se mudou pra Nova York, ele mora lá na Cozinha do Inferno, não sei se você já visitou, Diana.
Não fui pra lá ainda não.
Ele mora lá em Nova York hoje, ele é advogado de dia.
Sai daqui, cara.
Eu não tô entendendo.
Tá falando demolidor, porra.
Ai, sério. Demolidor. Não acredito, sacanagem. Querido robô, da baronesa sem rolê aqui. Querido robô, como lidar com a libido nesse período de quarentena? Eu me controlava com os esportes de contato, mas sem a adrenalina da competição ou um parceiro, tá difícil não subir pelas paredes.
Caraca, eu vi uma piada magnífica sobre isso, cara, que é pela primeira vez na história os casados estão transando mais do que os solteiros.
Didi, dê suas dicas aí pra quem tá desesperada em casa, desesperado, aí subindo pelas paredes. O que a pessoa pode fazer?
Olha, eu acho que em acordo com o nosso presidente, eu não sei imitar o Bolsonaro.
Podcasters e podcasters.
Não, gente, que isso? Não façam isso, segura!
Será que não existe a possibilidade do Tinder abrir uma categoria contaminado por corona?
Ou a categoria sem contato físico? Vai fazer aquele esquema que a gente só vê, né?
É verdade.
Eu só queria fazer um adendo aqui. É piada, tá? Não saiam de casa, fiquem em casa.
Well, no shit.
Cuidado na hora de testar os utensílios da sua casa, porque os hospitais vão estar sobrecarregados.
É verdade.
Então, se der qualquer problema, pessoal, vocês não vão ter acesso fácil. E vai ser complicado, tá?
Mas essa não deveria ser uma dica para toda a existência, e não só quando estamos em crise? Tipo, tente não perder um dedo no seu liquidificador sempre.
É, isso é verdade.
É legal, né?
É que é um momento, né? É aquele momento que, às vezes, assim, eu pedi uma comida japonesa aqui, aí passou um dia, num dia normal eu comeria. Mas hoje eu penso, não estamos podendo arriscar nesse momento, né, cara? A gente tá passando um momento mais difícil mesmo. Mas, assim, dá pra se consolar, gente. Uhum. É um momento de autoconhecimento, aproveita, assim.
É, e... claro.
É, então...
Mas, claro, ué.
Se descubra, né? Fica esse tempo só você e você mesmo,
Perfeito.
Né? Desenvolva aquele amor próprio em outros sentidos também. Vamos lá.
Vocês acham que a quantidade de crianças vai aumentar daqui a 9 meses, quando a gente já passar por isso?
Ah, sim, teremos o efeito dos Corona Boomers.
Corona Boomers.
Caramba. Será que vamos ter nome de bebê na homenagem também? Quarantine.
Quarantine. Olha, mas é uma coisa que tá acontecendo bacana, tem um amigo meu chamado Fabrício, tá solteiro ele, e ele tava contando que ele tava começando a ficar um pouco assustado, porque antes de começar a quarentena, o isolamento e tal, ele falou que ele tinha feito uns approaches com algumas pessoas e não tinha rendido em nada. A parada meio que tinha ido caro pra lá. Agora, com esses negros já, algumas pessoas há 2 semanas e tal em casa, ele falou que a galera tá voltando com um nível de agressividade, tá respondendo as paradas que ele
não começou atrás.
E aí, querido? Saudades!
É a chance dos feios pegarem um rebote pós-coronavírus, quarentena.
Cara, eu acho que quando a gente for liberado, quando a gente for liberado da quarentena, a gente volta pros anos 70.
Não!
Vocês já estão liberados!
Ah, é?
Eu já levava um estilo de vida que já era conhecido mesmo como quarentena. Agora, então, meu amigo, eu não entro mais nem no elevador.
Pois é.
Eu saio mesmo.
O pânico impera no Brasil.
Em 2019 inteiro, 2020 também, eu não fui no mercado uma vez. Não fui.
Sério?
É, ser rico é muito bom, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Não, cara, te dizer, isso é até mais barato, viu? Pedir que eles fazem uns descontos e tal, né? A verba do marketing dos aplicativos, isso é um desconto maneiro. Uh-huh. Acaba assim, tipo, a gente não pode escolher a fruta, né? Tem algumas desvantagens.
Com certeza.
Mas é muito maneiro, cara. Mas, assim, cheguei a comprar um carrinho de feira só pra descer lá embaixo e pegar as compras, mano.
Sério? Que vida, legal, não vou mais cara. Olha aí, cara. Peraí, a sua feira é do seu andar até o play, é isso? Até a portaria?
Isso, exatamente.
Isso é uma parada bacana, porque assim, tem uma parte disso que realmente ajuda na economia, que quando você não vai no mercado, você não cai em algumas tentações. Porque uma coisa é você ver a imagenzinho de um chocolate. Outra coisa é tu tá ali na frente, tu sente às vezes um cheirinho... Né, você viu a parada, tu pega ali e tu fala, vou jogar no carrinho.
É.
Ah, pra que levar um? Leva dois.
É controverso, porque eu, como muito usuária de aplicativo, posso te dizer que a gente não tem ideia no aplicativo do tamanho do nosso carrinho. Então, teve vezes que eu exagerei muito no doce, nas porcarias, porque se eu tivesse visto pessoalmente o tamanho, o volume de quanta porcaria eu tava selecionando, talvez eu não tivesse comprado tanto. Então, tem esses dois lados.
Será que a pessoa que é deficiente visual, então, ela faz menos compra?
Nossa. Nossa, é uma boa... Não sei, porque ela talvez sinta mais cheiro.
Ah.
E agora, né?
Boa.
E aí,
boa.
Como é que fica?
Como é que fica?
Caraca, não sei te dizer. Pô, fica a pergunta pra ir pra galera. Alguém que for cego e não sei. Mas eu acho que isso vale até pra pessoas que não têm... Existe alguém que não tem olfato? Existe, né? Minha mãe não tem olfato. Olha aí, minha mãe não tem olfato. Isso é um ponto.
Sua mãe não tem olfato?
Você chega fedendo a cachaça em casa, sua mãe não vai poder te dar esporro.
A família do Diogo é toda assim. A mãe não tem olfato, o irmão não ouve, o Diogo não tem foco.
Vamos lá, Nanzinho das Leis aqui, o arroba SDS Humanos, que era pra ser um saudades, mas não é, porque tem um D só. Enfim, ele mandou: hashtag querido robô, se os sonhos são memórias que transcorrem o tempo e espaço, cada qual recepcionada à sua maneira e individualidade, qual foi ou será a coisa mais doida que você viverá?
Caralho.
Didi, se os seus sonhos fossem se realizar, qual o sonho mais louco que você estaria a viver?
Preciso ler de novo a pergunta, que foi muito grande, eu me perdi no meio.
Se você fosse viver algum dos seus sonhos, vou tentar simplificar aqui a pergunta do Saudades Humanos, qual seria esse sonho que você viveria aí? Você lembra de algum sonho maluco seu?
Cara, eu tenho muito sonho maluco, assim. Eu tenho muito sonho bizarro de eu acordar. Antigamente eu ficava tentando entender os sonhos. Depois de uma certa idade eu só desisti da parada, assim.
Vixe.
Não, mas é sonhos nada a ver, sabe? É sonho que, tipo assim, eu acordo e eu estou numa banheira de porcelana, sabe?
Nossa, que chique, queria um sonho, coisa assim.
Não, mas a banheira de porcelana é bizarra. Tipo, ela no alto de um pilar, por exemplo. E em volta tem uma paisagem. Aí eu fico lá.
Afrodisíaco.
É. Não, não tem nada, não tem ninguém, tem nada. Não tem, tinha só frio pra caralho.
Poxa.
É, mas vários paradas de nada a ver, cara. Tem algum com algumas pessoas que eu não consigo entender. Teve um que eu tive recentemente com a Alice Monstrinho. Eita. Eu sonhei que ela tava com a tatuagem que ela tinha no braço. Ah. Ela tem uma tatuagem de The Last of Us. E a tatuagem que ela tinha no braço, aquela folha, né, daquele negócio de... É tipo folha, uma folha de palmeira, sei lá. Ah. É, a tatuagem começou a crescer. Eita. E a esmagar o corpo dela.
What? É, esse papo de um matinho crescendo é nossa realidade, hein, moleque? Nossa, que viaja. No... Realidade do solteiro aí nesse momento.
Olha aí! Eita! Um dos sonhos mais realistas, realista que eu quero dizer assim, de palpável, sabe? Apesar do tema não ser nada realista, até onde a gente sabe, que eu tive, eu nunca mais esqueci que o meu primo me convidou pra uma festa. E aí saí eu, meus dois irmãos, né? A gente, beleza, vamos lá. Entramos no carro dele, fomos pra uma festa. Chegou lá, tava rolando já a parada. Música de festa do Blade aí. E aí, cara, no meio da festa, a gente foi notando que começou a sumir uma galera da festa.
Eita.
Aí eu, porra, que porra é essa que tá sumindo e tal? Eu fiquei perto dos meus irmãos, do meu primo. Daqui a pouco, vampiros se revelaram.
Que?
No meio da festa. Começaram a morder todo mundo, era tipo uma armadilha.
Você usou, meu amigo?
Ah, então, eu não uso nada. Eu não uso droga nenhuma. Esse é o meu...
É
meu...
sonho?
É sonho.
E aí eu corri pro banheiro do apartamento onde tava rolando a festa, junto com os meus irmãos e o meu primo. E aí no banheiro os vampiros ficaram batendo na porta.
Esse papo de ter ido pro banheiro pro primo, eu não tô achando legal.
Na hora de...
Enfim, vamos lá, né?
Cobrir com o primo, né?
Em Minas chama meinha isso.
Eu sei que a gente olhou assim, caraca, como é que a gente vai se defender? Aí o Vitinha, uma escova de banheira, tipo essas banheiro velho, sabe?
Ah, tá.
E aí a escova era de madeira. Aí eu peguei, quebrei ela, e ela fez com uma estaca.
Olha,
pesada. Caramba.
Aí a gente, cada um pegou um pedaço da estaca, abriu a porta e começou.
Meu Deus!
Começou a esfaquear os vampiros, cara.
Caraca.
E o detalhe foi que no final, quando a gente conseguiu matar todos os vampiros e tal, a gente parou assim a sala toda sangrenta e mistura de sangue das vítimas com as cinzas, né, dos vampiros. A gente tudo cheio de sangue, cinza. A gente falou, galera, vambora, vamos pra casa e tal. Aí meu primo, porra, peraí, eu não posso ir assim, deixa eu tomar um banho antes.
What? Caraca, que doideira, mano.
Essa foi a coisa mais irreal que aconteceu no sonho, sabe?
Pô, mas você sonha com coisa emocionante, velho. Isso é da hora. Eu, ultimamente, eu só tenho sonhado...
Com ovelhas elétricas.
Com os jogos que eu jogo.
Jogos?
Eu nunca mais tenho sonhado com nada, porque, tipo, eu jogo tantas horas de alguma coisa, e aí quando eu vou dormir de noite, eu sempre sonho com aquilo. Tipo, e o brabo foi quando eu tava maratonando Outlast. Nossa!
É, olha, cara. Se os nossos sonhos fossem se manifestar, lembra um pouquinho até aquele filme do Arnold Schwarzenegger, não sei se a Diana já viu, que é o último grande herói que o... Os filmes dele começam a sair da tela do cinema.
Ele é um herói de ação de um filme, né? Ele é um personagem de um filme. Não é o ator, ele é o personagem mesmo.
Uhum.
E um belo momento, ele vai pra vida real.
É.
E aí ele pode morrer.
Caramba,
ele...
que brisa louca.
É maneiro, o filme é muito bom, é muito legal, assim.
É, você poderia trazer o bem ou o mal pro mundo. Você pode trazer a morte, você pode trazer o bebê de Rosemary pra Terra. Pode trazer, olha, o Godzilla, ou você pode trazer Jesus, né, lá do, né, do Henry Cavill. Henry Cavill não, Henry Cavill é o super-homem, é o...
Porra, também esqueci, é um nome parecido com o Henry Cavill.
O Jesus do Mel Gibson, Jean. Você é ligado em Jesus ou no diabo?
Ah, né?
Olha, falando em Deus e o diabo, Didi, parece que tem uma Ana Amarela aí que tem uma pergunta relevante.
Ana Yellow Hearts, lá no nosso Twitter, @AnneSLM, ela perguntou: querido robô, se você fosse Deus, que tipo de Deus você seria?
Oh my God! Diana Zambruski, certo?
Zambruski.
Zambruski. Você que tem nome de uma semideusa amazona.
Eita, olha aí, né? O cara pesquisou mesmo, fez a lição de casa, botou meu nome no Google mesmo.
Qual deusa você acha que você seria? Seria uma boa deusa, uma deusa exigente, deusa má?
Ah, acho que tem que ser uma deusa boazinha, né? Senão...
É.
Não, essa situação... Já, a vida já não é fácil.
Mas, Diana, deixa eu te interromper. Você tá pensando como um humano.
É.
Você tem que pensar que um deus, ele está acima... das necessidades humanas. Então esse conceito de, mas a vida já é tão difícil pra ele, você tá acima. O céu não é o limite pra você.
É, no entanto, Diana, deixa eu botar mais um pouco de tempero aqui na sua sopa. É, para que o Deus ou Deusa exista, você precisa de fé, né? Você precisa que as pessoas rezem pra você, acreditem em você. Então, o que que você iria exigir dos seus fiéis? Que tipo de... É o que? Sacrifícios? Basta rezar pra você uma vez por dia? Jogar videogame?
Ah, eu achei legal, né? Goku fazia todo mundo levantar as mãos pra ele. Yeah! Eu acho que ia fazer tipo isso, assim. O meu programa passando no horário onde a Fátima Bernardes não fosse tirar, ia todo mundo erguer as mãos pro céu e orar pra mim.
Mas você teria um programa na TV?
Se bem que a oração é pedido, né? Poxa vida. É teria... Ia ser o dia inteiro minha live.
Diana, você tem que escolher uma personalidade pra te representar na Terra. Tipo uma pastora, entendeu? Pra te representar.
Caramba, difícil, hein?
Olha só, meu irmão!
Olha, pra ter uma figura parecida, né, assim, né, poderia colocar a minha irmã. Minha irmã, todo mundo diz que ela é a minha cara, né, que eu sou a cara dela.
Você tem uma irmã muito parecida com você. Você sabe dessa, Diogo?
Não.
E a voz também é parecida, viu?
A gente pode estar gravando com a irmã da Diana agora, então.
É, vocês não podem nem saber. Se ela já conseguiu enganar o meu marido no telefone, ela passou por mim, ele acreditou, cara.
Ah, ainda bem que você falou no telefone, Diana. Caso de família.
Se abriu uma porta.
Aí não.
Porra, eu tava pensando aqui que Deus eu seria. Eu acho que eu seria o Deus da notinha de papel do mercado.
Que?
Aquela que você olha, amassa e joga fora. É porque assim, eu acho que as pessoas, a gente tá num momento da Terra que as pessoas querem ter um Deus só pra simplificar.
É, né? Verdade.
Mas eu acho que aquele momento da Terra onde tudo era um Deus, por exemplo, Deus crocodilo, Deus da maré que sobe e desce. Eu seria esse Deus do tempo moderno. Vamos rezar para o Deus Diogo, que é aquele Deus inútil, que é o Deus daquele momento onde você olha a notinha do mercado, você não sabe se joga fora ou joga no saco plástico.
Ah, agora eu entendi! Eu
acho que você seria um Deus meio louco, Didi, mas não maligno, não o Deus do mischief. Mas um Deus que faria uma coisa meio Saci Pererê. Você faria a pessoa perder o foco na diversão, entendeu? Tá lá a pessoa tentando se concentrar pra... Que seja pra tá lá, né, a Diana lá jogando, precisando passar de uma parte difícil do tal jogo. E aí você, enquanto entidade, você chega do lado dela e fala, conta pro passarinho na janela, fala assim, aquele pneu que bonitinho, caramba, bem que você perdeu um passarinho. Mas passarinho é ruim pra caramba, é sacanagem, vai prender o bicho. Aí você se distrai e morre, entendeu?
Crap! Como é que as pessoas... Como alguém ia me seguir? Como eu ia ter seguido fiéis?
As pessoas podem pedir pra você atrapalhar a vida dos outros, entendeu? Fazer um trabalho pra você, um trabalho espiritual.
Pô, então eu sou do mal, de certa maneira.
É, não necessariamente é bom ou mal. A pessoa pede algo, você faz e as consequências são de quem pediu.
É, a pessoa ajoelhou, rezou, botou na mão de Deus. Só que daí o Deus é Didi Braguinha. O que a gente pode esperar, né?
Olha, eu entendo, aceito, obrigado aí por eu ser um Deus melhor do que o da nota fiscal. Uhum. Mas eu quero Afonso Solano.
Ah, rapaz.
E você?
E agora?
Que deu, assim, o problema do Afonso, Diana, ou Diana. É que ele já se acha.
Pô, velho, nessas alturas do campeonato, velho, vamos chamar de Diana, pô. Enfim.
Olha, meu problema em pensar num Deus para o Afonso é que como a gente vai começar a pensar em algo agora que ele já se acha há anos?
É um ponto. Eu já meio que me endeuso, né? Tem uma...
Exatamente, cara.
Tem uma problemática aí.
Ele passa óleo no bigode para gravar podcast que não tem vídeo.
Ele se olha no espelho quando acorda e fala, seu lindo. Vou arrasar.
Você nunca flexionou o braço, fez um muque quando você tava fazendo amor no quarto pro espelho que você tem no teto? Nunca? Só eu. Eu acho que eu seria um deus do Antigo Testamento. Aquele deus a galera respeitava.
Entendeu? Entendi.
Porque não tinha esse papo de descer o maconheiro cabeludo aqui, falou que amava todo mundo, agora todo mundo fala com Deus assim, fala... Não, eu quero sacrifício, Diana, Didi.
Ah, você é querer,
entendi.
Né? Eu quero, você tem que matar um boi, tem que matar uma ovelha pra falar comigo, no mínimo.
Pô, então estão tentando se comunicar contigo há muito tempo, tu não tá percebendo aqui, né? É.
Uma pergunta que eu realmente tenho sobre sacrifícios para divindades. A partir do momento em que eu sacrifico, por exemplo, uma cabra ou um boi, tá? Um boi, sacrifiquei um boi. Matei, caro Solano divino, você sacrifica este boi em vossa homenagem, senhor, tá aqui. Depois de 5 minutos, mais ou menos, dá uns 15 e tal, eu posso pegar ele e fazer uns bifes pra comer? Ou eu tenho que deixar ele apodrecer lá?
Não, eu deixaria. Eu, o Afonso Solano, Deus, ele deixaria você, claro, porque eu não vou desperdiçar um belo animal.
Tá.
Né? Ele morreu por mim e por você. Então eu botei ele na terra para que você se alimente dele. E amanhã, os parentes dele, como ensinou Mufasa...
Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
Mas nós não comemos antílopes?
Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
Aí, ó, até o Deus do Antigo Testamento, Afonso Solano, era sustentável, é isso aí.
É um ciclo sem fim.